Doctor en Portugal eu sou. Doctor engenheiro médico, comerciante de vitelos com cornos. Se não tem corno, não presta.
Tem nome de um santo espanhol, mas diz entre gargalhadas que de santo nada tem. Entre umas tapas e uma canha para enganar o calor, Hermann Herrell do Mer aproveita a folga para dar uma léria com os amigos concentrados nesta manhã no quiosque da Praça à Plaza de Espanha, em Vila Nueva del Fresno, a 35 km de Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, através da fronteira de São Leonardo. A notícia do surto epidémico na cidade alentejana, que faz fronteira com esta localidade de Raiana, na província de Badajoz, não assusta os seus habitantes, nem mesmo quando sabem pela Renascença que o seu alcaide, juntamente com o de Valência del Mumbai, escreveram uma carta ao governo da Extremadura a pedir o encerramento das fronteiras com Portugal, pelo menos até que seja estabelecido um protocolo de saúde pública transfronteiriço para o controlo da Covid-19, defendendo apenas a passagem dos trabalhadores fronteiriços. Hermann Herrell do Mer, ou simplesmente Mer, como é conhecido, não vê com bons olhos este pedido.
Mas ficam ali algumas doenças, mas outras aqui na Espanha, né? Pero fala você para fechar a fronteira, né? Não presta fechar a fronteira. Não se entende que trabalhar, eu percebo que não faz falta fechar a fronteira. Temos que ser livres, né? Se não nos batem a todos, espanhóis, portugueses, e a doença vai balar para um lado e para outro, né? Assim que não presta fechar a fronteira. Eu percebo, a minha pessoa pensa aquela coisa.
Mer vive em Vila Nueva del Fresno e é um dos 200 habitantes que labora em Portugal, onde está 2 a 3 dias por semana. Se a fronteira tornar a fechar, fica sem sustento, pois, como explica, trabalha em exportação e importação de gado.
Sou negociante de gados. Me ser gado de Espanha, de exportações. Espanha, Turquia, para todo o país, para Israel. Agora ando trabalhando com os barcos em Portugal, para Israel. É o trabalho que eu faço em Portugal. Mas sou espanhol e moro em Villanova de Fresno. E a minha terra é muito mais para frente, perto de Madrid, Cuenca, Castilla e La Mancha. Boa terra.
Uma boa terra, sim, e tradicionalmente uma região de pastoreio e criação de gados. Se pela raia espanhola nem todos partilham da iniciativa dos alcaides, em Portugal, a cerca de 30 km, em São Pedro do Corval, a notícia chegou com alguma surpresa.
E já se soou também agora na comunicação social que eles queriam novamente fechar a fronteira, porque Vila Nueva del Fresno e outra comunidade, que é a Valência del Mumbai, também estão com um bocado de receio aqui de ter aparecido o surdo aqui, pronto, ao pé de nós.
Mário Cardoso, de 42 anos, é casado com Dora Tavares, de 44. Há 5 anos deixou a profissão de eletricista para se juntar à mulher na Olaria Tavares. É um negócio que o pai começou e ao qual a filha dá continuidade desde os 14 anos. Por vocação. Com cerca de 2 dezenas de olarias, São Pedro do Corval mantém o estatuto de maior centro oleiro do país e um dos maiores da Península Ibérica. Os efeitos da pandemia, que a todos trocou as voltas, também se fizeram sentir nesta pequena localidade alentejana, abraço já depois do desconfinamento, com o surto logo ali ao lado, a meia dúzia de quilómetros, na sede de concelho.
Tem sido um bocadinho complicado, muito complicado, muito complicado. Os turistas afastaram completamente e nós vivemos também muito do turismo e também fazemos para lojas e as lojas também decaíram, né, porque também não abriram e vamos indo um dia de cada vez.
Um dia de cada vez, até porque o casal tem 2 filhos menores e foi necessário tirar tempo à sua atividade para acompanhar as crianças nas aulas online. Apesar das dificuldades, enfrentam a crise com a tranquilidade e o foco em 2021.
Pensamos um dia de cada vez, mas também no futuro. O nosso objetivo é trabalharmos este ano e esperamos que para o ano consigamos recuperar o que não vendemos este ano e vender o ano passado, o ano que vem. Tentar recuperar num ano, fazer 2.
É o plano 2 em 1 de Mário Cardoso, com plena consciência de que vai ser um ano de muita labuta para tentar compensar os prejuízos. Nesta altura, na Olaria Tavares, ainda não contabilizados. Ah, em São Pedro do Corval, as dificuldades enfrentam-se com trabalho. Dora Tavares acredita que tudo vai correr bem, assim todos saibam contribuir para isso.
Sim, a palavra esperança está sempre presente. E se todos nós tivermos os devidos cuidados de higiene, não sei, que acho que o país podia continuar, mas todos tínhamos de ter a segurança de usar as máscaras, lavar as mãos, eu acho que assim que se conseguia. Agora, há quem não use, há quem não tenha esses cuidados.
O comportamento das pessoas é efetivamente imprevisível e a resolução de um qualquer problema de saúde pública, como é o caso deste surto, invoca a responsabilidade de cada um de nós. Lembra também o Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, José Calisto.
O grande segredo da condução de processos de natureza sanitária, de saúde pública, é percebermos que isto é uma responsabilidade de todos.
Para bem e para o mal, José Calisto é o rosto da crise sanitária no Conselho, que lidera há pouco mais de uma década, incansável na forma como tem colaborado com as autoridades de saúde, enquanto presidente da CIMAC, a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, o autarca viu cair-lhe no colo um surto de uma grandeza que o impressionou. Num concelho que vive sobretudo do turismo de qualidade, com experiências únicas, quase toda a atividade económica desabou quando já estava a começar de novo a erguer-se.
Obviamente que este surto vem travar um bocadinho essa abertura que existiu e tem que continuar a existir. Obviamente que há aqui um período de respeito por aquelas perdas que tivemos irreparáveis, mas o nosso discurso não pode ser o de catastrofismo e de termos aqui uma perda irreparável ao nível económico. Temos é que puxar, de facto, pelo tecido empresarial. Enfim, é um processo que certamente devemos dar a volta.
Se o verão já estava comprometido na região, com este surto, na residência para idosos, que, por sinal, também é presidida por José Calisto, o surto em Reguengos de Monsaraz acrescenta mais dificuldades. O mês de agosto pode ser um balão de oxigênio, mas não há garantias de que assim seja. Em curso, a autarquia tem um programa de apoio à atividade económica e social com dezenas de medidas já em curso, além de prestar apoio aos empresários no acesso às medidas governamentais. Tarefa hercúlea para um dos piores momentos do percurso do experiente gestor e autarca.
Tenho a minha vida dividida, em termos profissionais e institucionais, dividida em duas fases, uma enquanto economista e enquanto responsável por algumas empresas de um grupo económico, e na fase inicial dessa vida era uma fase quente ainda, e ainda assistia a algumas ameaças até e atentados à própria vida humana de gestores dessas empresas. E pensava que me ficaria por aí em termos de grandes experiências e de experiências que exigissem, em termos nomeadamente psicológicos, uma força interior muito grande. De facto, esta fase ultrapassou tudo.
E ultrapassada será também esta fase num concelho com inúmeros atrativos e que continua de portas abertas.
Vamos continuar a ter o património, enfim, que ajudou Portugal a ser o melhor destino turístico do mundo. Monsaraz, enfim, a qualquer filme publicitário ou de promoção de Portugal, tem lugar de destaque. É uma pérola turística de Portugal, continuará a ser. Temos, de facto, uma rede de restauração do melhor que há. Podemos escolher entre 40 restaurantes no concelho de Reguengos, mais de 2 mil camas turísticas que estavam completamente cheias, que não tínhamos uma única cama nos feriados de 10 de junho. Temos Monsaraz quase toda recuperada, as suas muralhas quase todas recuperadas, o nosso canto, as nossas mantas, a nossa olaria, a nossa biodiversidade, o Lago Alqueva, a Praia Fluvial. E, portanto, é uma palavra de clara esperança de que iremos ultrapassar muito mais fortes esta fase difícil, iremos renascer nas próximas semanas, teremos capacidade para esquecer o mal desta fase e recordarmos naturalmente as perdas irreparáveis que tivemos, mas seguir em frente.
Para a frente é o caminho, é uma expressão que encontra paralelo nas obras da Praça da Liberdade. Foram adiadas por causa da pandemia, mas a requalificação da Zona Nobre da cidade prossegue agora a bom ritmo, como que a querer apontar o caminho do futuro. De um lado da praça, os espaços do concelho, do outro a imponente Igreja Matriz. É um frente a frente para recordar que o humano e o divino estão bem presentes nesta árdua fase que levanta um sem número de questões a que a ciência ainda não consegue dar resposta. Aos 60 anos, o padre Manuel José Marcos, com 36 de sacerdócio, já leva duas décadas no concelho, que aprendeu a amar. Ora, se o lado racional e as decisões práticas ficam para as entidades responsáveis, a Igreja procura cuidar do lado espiritual dos que sentem essa necessidade. E são muitos os que, de repente, recorrem ao divino, percebendo que há muito mais do que a vida perfeita que querem mostrar.
A pandemia trouxe-nos uma evidência. A ciência não responde a tudo. E não é tão rápida como nós queremos. E não é tão exata como pensamos. E revelou outra coisa. Nós somos humanos. E quando nós nos damos conta que somos humanos, nós precisamos do divino. Não é paliativo. É mesmo, eu preciso de alguém que me dê a mão e me levante de verdade. Do meu chão. Nós temos o nosso chão. Às vezes caímos, espalhamos, falamos os joelhos. Mas nós temos o nosso chão, que é só nosso. E quem é que nos levanta desse chão? E nós andamos aí a fingir que somos ricos, a fingir que somos felizes, a fingir que temos tudo, a fingir que não precisamos de nada, e até quando temos muitos amigos, mas não, até nem precisamos dos amigos. Juntamos como amigos porque temos todos tudo. Ou então juntamos os pobres e bebemos umas cervejas. Temos uma cerveja. Não precisamos de nada, nem ninguém, nem dos amigos. Estamos com eles. A partir da nossa importância, da nossa sabedoria, da nossa autossuficiência. E agora demos-nos conta que precisamos uns dos outros e precisamos que alguém nos levante por dentro. E isso é muito importante. E esse é o divino. Só Deus pode fazer isso, não é?
O sacerdote passa agora o dia em contactos telefónicos, procurando chegar ao maior número de pessoas que estão confinadas em casa. Para os habitantes do concelho alentejano, mas também para o país, as palavras são de encorajamento.
Vale a pena termos um sentimento positivo, não é essas energias positivas, é um sentimento de alegria e de esperança. E quero dizer a todo o país que nós estamos bem, que não pensem que as notícias da televisão, que ai, erguemos, não sei o quê, há pessoas que não querem que a vida fornecer as lojas, há pessoas que não querem que nós levemos os nossos produtos para outros concelhos. Não tenham medo, nós estamos bem, temos algumas pessoas doentes. Essas estão confinadas. Nós estamos bem. Podem vir passar férias a Arguengos. Não se passa. Não há nenhum problema de contágio em Arguengos neste momento. Portanto, venham tranquilos. O Alentejo continua a ser uma terra de sol, uma terra de gente boa e acolhedora. E acho que nós todos, com esta vontade de vencer, vamos conseguir. Arguengos é uma terra de gente feliz.
O otimismo do Padre Manuel José Marcos, vai ficar tudo bem, a bandeira da esperança na luta contra a Covid-19, que de forma inesperada atingiu parte do coração do Alentejo.